Boa noite, meus irmãos. Nós te amamos, Pai. Tu és tudo para nós, Pai. Tu és a força de nossa salvação. Graças te damos. E louvamos o seu glorioso nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Coloca o seu coração nele. Ele é a força de nossa salvação. Ele é o nosso Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és precioso para nós, Jesus. Verdadeiramente, Tu és aquele que nos amou primeiro. Tu és aquele que nos achou. Tu, Senhor, nos achou. Somos propriedade do Senhor. Povo exclusivo do Senhor. Nação santa, raça eleita, nascidos para ser vitoriosos, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é tudo o que nós temos, o Senhor é tudo o que nós possuímos. Obrigada, Pai, por Tua presença na minha vida, na vida dos meus irmãos. Obrigada por Seu amor leal. O Senhor é o nosso mestre. O Senhor é o nosso ensinador. O Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas que desejamos aprender. Não há nada difícil que o Senhor não possa nos explicar. Obrigada, Pai, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo operando em nós. Os segredos do universo podem ser revelados a nós pela mente de Cristo, aquele que é o Criador do universo, aquele que é o Criador de todas as coisas, porque é a Ti que pertence a terra e todas as coisas que nela se contém pertencem a Ti, Jesus. Nós Te louvamos e Te glorificamos porque o Seu Espírito habita em nós. A força do Senhor opera no nosso corpo. A força do Senhor opera na nossa mente. A força do Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa cidadela. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso abrigo. O Senhor é a nossa sabedoria. Dizemos do Senhor, Tu és a nossa sabedoria. Dizemos do Senhor, Tu és a nossa paciência. Dizemos do Senhor, Tu és tudo para nós. Tu és tudo em todos. Tu és a força de nossa salvação. Por isso nós Te glorificamos. Por isso nós Te exaltamos. Tu és a nossa rocha eterna. Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança, Tu és o nosso cálice. Oh Pai, bebemos com satisfação o cálice da Tua salvação, a salvação plena para nós, a salvação abundante para nós. O Senhor é tudo o que nós temos, bendizemos a Ti somente, louvamos a Ti somente, adoramos a Ti somente, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, adoramos o Teu santo nome. Adoramos o Teu santo nome, glorificamos a Ti, Jesus, glorificamos a Ti, Jesus. Estamos aqui nessa noite porque amamos a Ti, Jesus. Estamos aqui porque confiamos no Teu Santo Espírito, confiamos na Tua Santa Palavra que não pode ser mudada. Dizemos, Tu és o nosso ensinador, Tu és o nosso mestre. Obrigada por Tua Palavra santa e gloriosa. Ela é a verdade, ela está estabelecida nos céus e ela também pode ser estabelecida na minha vida, pelo Espírito Santo da verdade. Por isso nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra e para o Teu Santo Espírito. Senhor, muda a nossa mente, muda os nossos pensamentos, muda o nosso coração. Pai, no nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração, traz entendimento, traz vida, Senhor, traz vida pelo poder da Tua palavra, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, nos dá graça e glória, e a Ti daremos toda a honra, todo o louvor, toda a honra e todo o louvor, a Ti somente, o dono da nossa vida, o dono do nosso coração. Bendizemos a Ti, Pai, unidade de espírito. E a igreja reunida diz?
Amém.
Amém. Eu tenho uma irmã que ela fala, Marilis, eu oro na hora do almoço. Na hora que você começa a adorar, não quer parar mais. Está começando nossa semana de ensino. E a minha esperança em Deus é a mesma de sempre, que Ele possa nos ensinar, por Sua graça e por Sua bondade. Porque Ele é bom. Sabe o que eu mais amo em Deus? Ele é bom. Ele é simples como respirar. Não há nada difícil em Deus, não há nada complicado em Deus. Ele é mais fácil do que aquela receita de pão. E Deus é simples. É simples como a dona de casa. É simples como um comerciante, é simples como uma criança. Nosso Deus é simples, não há nada difícil nele. Nada que você não possa entender. Porque tudo o que ele fez foi para o seu benefício, foi para o meu benefício. Ele conhece as nossas limitações. O salmista diz: Pai, o Senhor sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Porque foi do pó que ele nos fez. As mulheres estão mais, vamos dizer, na vantagem, né? Fomos feitas já da costela. Estamos mais aprimoradas. Temos o mesmo DNA. Osso dos ossos, né? Carne da carne, graças a Deus. Nosso Deus é bom. É, ajudadoras idôneas. Quando Adão abriu os olhos, falou: Meu Pai, que presente maravilhoso que o Senhor me deu. Se chamará Eva, porque é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Nosso Deus é bom e simples. E viu Deus que era bom. Tudo o que Deus fez, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele fez. O interessante é que a palavra diz que tudo o que Ele fez, viu Deus, Ele mesmo viu que era bom. Não é fantástico? Deus fez você e viu que era bom. Isaías 53 diz assim que Jesus viu o penoso trabalho de sua alma. Jesus olhou e viu Tacau e ficou satisfeito. Viu Amarílis e ficou satisfeito. Não é maravilhoso saber que Ele está satisfeito conosco? Nós não estamos reprovados diante do nosso Pai, nós somos aprovados. Então, nossa semana de ensino, com a graça de Jesus, nós vamos falar sobre o alicerce de nossa fé, o fundamento de nossa fé. No que está alicerçado a fé cristã? No que está alicerçada a sua fé? A nossa fé é uma fé cristã. Cremos naquele que é o Senhor de todos, que é rico para com todos, que está em todos e age por meio de todos aqueles que invocam o seu nome. É nele que está posta a nossa fé. A fé é verdadeira, a fé que move montanhas, a fé que pode dizer ao monte: arranca-te e transplanta-te no mar. A nossa fé maravilhosa, que de uma vez por todas foi entregue aos ímpios, aos santos. Que hora foi que Guiomar foi santificada? Que hora ela se tornou santa? Que hora Tacau se tornou santo? Em que momento nós nos tornamos santos? Exatamente naquela hora que Lila colocou os olhos em Jesus. Falou: Jesus, tu és o precioso da minha alma, eu entrego a minha vida a ti. Eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim. Então, tome a minha morte e me dê a sua vida. E Lila ressuscitou dos mortos com Jesus. A palavra fala que ele desceu à mansão dos mortos. Que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele levou o cativo, o nosso cativeiro. Efésios diz: quem subiu senão aquele que havia descido? As regiões inferiores da terra. Jesus é o mesmo. Ele desceu àqueles lugares em que eu e você nunca colocaremos os olhos. Aonde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. Nossos olhos nunca verão esse lugar. Porque aquele que amou Rúbia primeiro já viu. E de lá tirou a mim e a Rúbia. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós vivíamos na região da sombra da morte. Esse era o lugar de nossa habitação. Nós habitávamos na morte. Estávamos mortos, a morte era a nossa mãe, mas Ele nos amou e nos tirou de lá. Levou cativo o nosso cativeiro e nos deu vida abundante. Nisso está baseado a nossa fé. Quantos aqui conhecem o credo? Credo, creio em Deus Pai. Isso é uma confissão de fé. Você crê em Deus Pai? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único filho? O primogênito entre muitos irmãos. Essa é a nossa confissão de fé. Nós cremos em Jesus. A sua fé está alicerçada na sua salvação. Você tem fé porque você é salvo. Olha a pergunta que Isaías fez. Vamos ler Isaías 53. Eu quero ler também o Salmo 118, mas vamos começar por Isaías 53. Tendo em vista que a nossa fé está alicerçada na nossa salvação. Isaías 53, 1. O profeta faz a pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço forte do Senhor? Quem creu? Eu criei, você creu, nós cremos. Quem creu nessa pregação? Este é o alicerce de nossa fé. A nossa salvação em Cristo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como um raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele nós não fizemos caso. Mas, certamente, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças a Deus. Quem deu crédito a essa pregação? Aí está o alicerce da sua fé. Então, quando eu digo assim, exerça a sua fé, Wanda. Fé em quê? Na salvação de Jesus. Wanda, não aceite essa enfermidade, exerça a sua fé. Eu estou falando o quê para Wanda? Wanda, usufrua do que Jesus fez para você. A palavra dele diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sou eu que estou dizendo isso? Essa palavra provada e aprovada está dizendo isso. Esta palavra, que é apta para nos ensinar, para nos corrigir, está dizendo isso. Essa palavra está dizendo que ele foi o homem mais rejeitado na face da terra. Nós olhamos para ele e não fazíamos caso nenhum dele. Quem fazia caso de Jesus nos dias dele? A palavra de Deus diz que nós viramos o rosto. Quem passava dizia, esse daí é um... Vocês já viram que quando alguém está sofrendo, fala assim, esse daí deve ter feito alguma coisa muito grave, viu? Porque o castigo aí está grande. Vocês já viram alguém falar isso? Fulano está sofrendo daquele jeito, alguma coisa ele fez, está pagando. Então, quando viram Jesus naquele estado, todos diziam, esse daí é um aflito, um ferido de Deus. Realmente ele estava sendo ferido por nossas transgressões, por nossas iniquidades. O castigo que você merecia, que eu merecia, estava sobre ele. E esse castigo nos trouxe paz, nos fez amigos de Deus, nos tornou filhos de Deus. Porque o próprio Deus estabeleceu para nós uma condição de voltarmos para casa. Vocês acham que Deus ficou se lamentando quando Adão caiu? Chorando pelos cantos? Estava tudo providenciado. Tudo estava feito e pronto. Porque Deus sempre foi, Deus é e sempre será o nosso socorro. Você acha que Deus está se lamentando porque você não conseguiu entender ainda o Evangelho? Não, Ele não está se lamentando. Porque Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Então Ele olha para Helga e vê Helga vitoriosa. A minha filha é vitoriosa. Olha como a minha filha anda altaneiramente. Deus nunca olha para você e vê derrota em você, porque Ele vê com os olhos da verdade. E a verdade estabelecida para mim e para você é que nós somos vitoriosos em tudo. Você é cheio de sabedoria, porque o seu amado se fez da parte de Deus para você sabedoria. Quantos conseguiram pegar Jesus? Fizeram um monte de pegadinha para Jesus. A mulher adúltera mesmo foi uma armadilha para pegar Jesus. Quem conhece a história da mulher adúltera? A mulher foi pega em flagrante adultério. Vamos levar ela diante de Jesus. Agora ele vai ter que tomar uma decisão. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Ele prega um tal de um evangelho do amor. Vamos ver agora o que é que ele vai fazer. Se ele vai negar a lei, aí se ele negar a lei, nós vamos pegar ele. E levar a mulher na frente de Jesus, na presença de Jesus. Ela foi pega em flagrante. Jesus, nós pegamos ela em flagrante adultério. A lei manda apedrejar e você diz o quê? Ele é a profundidade das riquezas e da sabedoria. Nessa passagem, o que eu acho mais fantástico é que até as crianças tinham consciência de pecado quando Jesus falou. O texto fala que do mais velho ao mais jovem, criança vai em tudo quanto é lugar, já viu? Criança é um bicho curioso. Onde tem tumulto, tem criança junto querendo ver. Jesus levantou a cabeça e falou: quem não tiver pecado, quando ele falou pecado, todos os pecados foram manifestos na mente de todo mundo que estava lá. Aquela mentira para a mamãe, o docinho roubado na vizinha. O dono da verdade, o verbo da vida, a luz dos homens, olhou a multidão e falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos nós andávamos perdidos e desgarrados como ovelhas que vai para o matadouro. Mas o nosso Deus fez recair sobre ele todas as nossas transgressões. Aí está o alicerce da sua fé. Quando eu digo, use a sua fé. Use a sua fé, vença a tristeza. Porque Ele é a sua alegria. Use a sua fé, vença a pobreza. Porque Ele é a sua riqueza. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Onde está o alicerce da sua fé? A sua salvação é o alicerce da sua fé. Você se exercita na prática da sua salvação. Você usufrui da sua salvação. Ele se fez da parte de Deus para nós plena e poderosa salvação. Nos livrou dos nossos inimigos. Nosso corpo adâmico, a nossa roupa, porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. Nós não somos esse corpo. Eu não sou essa blusa bonita de seda. Eu sou a Marilis, eu não sou o meu corpo. Nós habitamos neste corpo. Então, essa veste carnal, ela está contaminada pelo pecado, porque ela pertence a quem? A Adão, aos nossos pais genéticos. Então, a nossa carne, ela é viciada no pecado. Quando alguém encara você e levanta o queixo, ela chega, estremece. Sua vontade é de levantar o queixo dobrado. Já prestou atenção? Lá em casa eu falo com Marciana: Marciana, não come o milhopista da contenda. Eu agora, igual passarinho, você joga aquelas sementezinhas, né? Milhopista a gente usa semente de com pássaro, né? Para pegar pássaro. Eu fazia muita arapuca quando eu era menina, não sei vocês. Então lá vem aquele milhopistezinho da contenda. Você vai no posto de gasolina, o moço lhe trata mal. Aí qual a primeira vontade da sua carne? Mandar tirar a mangueira e ir embora. Tem muitos postos de gasolina na cidade. Não sou obrigada a tolerar isso. Não é? Nós somos cheios dos direitos. Descobriu a traição do marido. Somos cheias dos direitos. Nós realmente temos muitos direitos. Mas não somos nós que pelejamos pelos nossos direitos. Nós temos um que faz sobressair a nossa justiça como a luz e o nosso direito como o sol ao meio-dia. Eu tenho quem peleja por mim. Eu tenho quem cavalga sobre as nuvens para minha ajuda. O meu braço não alcançou para mim salvação. O braço do meu Senhor alcançou para mim plena e poderosa salvação. Eu tenho a salvação do meu Pai dentro de mim. Eu tenho a nova natureza de amor. Eu não sou a minha carne. Por isso eu não ando em contenda. Porque aquele que ama a contenda, ama o pecado. Quem ama a contenda, diz Provérbios, ama o pecado. Quem é nascido de Deus, não ama pecado, ama. A gente pode até pecar, mas você já prestou atenção quando você peca, fica aquela dor no seu coração. Você fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Não devia ter feito isso. Senhor, me ajuda. Porque você não é mais filha do pecado ou filho do pecado. Nós somos agora filhos do Deus vivo. Nós temos a nova natureza habitando em nós. Nós temos condição de andar nessa verdade. Isso não é uma história, meninas e meninos. Isso é a verdade. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, o tolo, a pessoa tola, insensata, derrama a sua ira. Mas o sábio, o que tem a mente de Cristo, o que tem o Espírito de Deus, cobre as transgressões. Você esmaga a cana quebrada? Se você vê um mendigo na rua, você vai lá e toma o pão que ele está comendo? Você não faz isso. Você tem tudo. Por que que você vai tomar um pedaço do pão do mendigo? Eu tenho o direito, porque o meu Pai me fez habitar em moradas de paz, em lugares quietos e sossegados e tranquilos. Eu não preciso entrar na contenda com ninguém, na disputa com ninguém. Quando ultrajado, o nosso Senhor não revidou com ultraje. Quando maltratado, ele não fez ameaça. Eu posso exercer a minha fé e a minha autoridade naquele que já fez tudo por mim. Ele é o Deus que nos abençoa. Ele é o Deus que leva a bom termo tudo que diz respeito a você. Ele faz as suas vendas. Ele te prospera. Ele faz aqueles que não têm dinheiro para te pagar receber dinheiro e te pagar. Essa palavra é a verdade. Ele leva a bom termo. O que é levar uma coisa a bom termo? Um advogado pega uma causa para levar a bom termo, a um final feliz. O homem sábio encobre a afronta. O homem tolo derrama a sua ira e se dá por seguro. Mas a palavra de Deus diz: deixe a ira e abandone o furor, porque certamente isto acabará mal. Nunca vi uma pessoa irada terminar em uma situação favorável. Vocês já viram? Nunca vi. Se você fica irado e pegar aquele vaso chinês e quebrar, o salmista fala: deixe a ira, abandone o furor. Sabe por quê? Porque isso certamente acabará mal. Você não é um tolo por exercer sua fé. Você não é tolo por abençoar as pessoas. Envergonhado e confundido são os nossos adversários. Quem coloca a sua fé nesta palavra jamais será confundido. Salmo 118. Olha o conselho do salmista para nós. Vamos ler o salmo todo. Então diz assim o salmo: rendei graças ao Senhor, Amarílis, porque Ele é bom. Coloca o seu nome aí, no seu pensamento, no seu coração. Rendei graças ao Senhor, Amarílis, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, de eternidade a eternidade. Diga, pois, Amarílis, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, igreja de Lins, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, meu Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, graças a Deus. O Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o quê? O meu desejo nos que me odeiam. Qual é o seu desejo? Você está enfermo. Qual é o seu desejo? Ser curado. Quem te odeia? Nós temos um inimigo, e o nosso inimigo não é de carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra quem? Principados e potestades. Nós veremos o nosso desejo cumprido em nosso inimigo. Sabe qual é o nosso desejo? A vergonha dele. Envergonhado e confundido são os nossos adversários. Ele vem contra nós com enfermidades, mas tem que sair de nossa presença, porque verdadeiramente... verdadeiramente, o Senhor já nos deu vitória sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer circunstância. Então, vamos lá? Melhor é buscar refúgio, verso 8, no Senhor, do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seus próprios pensamentos e em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do nosso Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Eu não morrerei. Antes viverei e cantarei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Jesus é a sua pedra angular. Parte do Salmo está falando de Jesus. As nações me cercaram. Isso aqui é profecia. É como Isaías 53 que nós acabamos de ler. Esta é a nossa porta de salvação. Ele é a sua pedra angular. Ele é a sua pedra. Alguém me disse que pedra angular é a pedra nas construções antigas, era a pedra que suportava todo o peso, né? Toda a pressão da construção estava naquela pedra. Jesus é a nossa pedra. Ele é a nossa pedra, ele é a nossa rocha. É nele que nós abrimos profunda vala, praticando a sua palavra. Exatamente como ele nos ensinou. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Abençoando os que lhe perseguem. Orando por aqueles que lhe perseguem. Amando. Deixando a natureza de Deus fluir do seu coração, amando o seu filho em intercessão, o seu marido, a sua casa, o seu vizinho. Ninguém pode nos fazer mal nenhum. Nós temos um alicerce firme para a nossa fé. Jesus é o nosso alicerce. Ele é a nossa salvação. Ele é tudo o que nós temos, ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Vamos continuar lendo? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graça. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, Igreja de Lins, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aonde está alicerçada a sua fé? Jesus. A salvação que ele providenciou para nós é plena e poderosa. Você pode confiar. Você pode confiar. Essa palavra jamais falhará com você. Jamais falhará com você. Quem põe a sua fé e a sua confiança nessa palavra jamais será confundido. Amém? Então, quando você ouvir eu ou Rita dizer para você, ou o próprio Espírito Santo falar com você, filha, exerça a sua fé, saiba que ele está dizendo, filho, desfrute da salvação que eu providenciei para você, creia, fique firme, enfrente o diabo, diga para ele, você não tem autoridade sobre as minhas finanças. Você não tem autoridade sobre os meus filhos. São propriedade exclusiva do Senhor. São ramo frutífero. Se estende além dos muros. Obrigada, Pai, porque a minha pequena é coluna de palácio. Obrigada, Pai, porque ela está contada entre as virgens de Jerusalém. Obrigada, Pai, nenhum mal lhe sucederá. Obrigada, Pai, eu creio na tua salvação. Obrigada, Pai, que a minha descendência descendência é bendita na terra. Tu és o meu refúgio, eu não estou só, o Senhor é o meu marido. É assim que eu adoro a Deus. Neste exato momento, a mão do meu Pai está sobre a minha família, fazendo tudo o que lhe apraz para o meu aprazamento, para a minha alegria, para a minha segurança, porque na minha casa há voz de júbilo, na minha casa não há tristeza nem dor, há alegria e abundância de paz, porque assim está estabelecido pelo nosso Pai. Para nós, aqui está o meu alicerce de fé, nesta rocha eu firmo os meus passos e a minha vida, e eu não serei envergonhada, nem vocês. Amém? Então vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Espero no meu coração que o Espírito do nosso Deus fortaleça o espírito de cada um de vocês, para fincar raiz, lançar os seus alicerces naquele que realmente merece a sua confiança. Muitos confiam em príncipes. Muitos confiam nos filhos dos homens, mas nós que estamos aqui fazemos a escolha de confiar em Deus, o nosso Pai da eternidade, que sempre cuida de nós. Amém? Nós te amamos, Pai, te bendizemos, Pai, te glorificamos. Obrigada, Pai, por todos que têm posto o coração na Tua obra para fazer valer o Teu Evangelho. Nós, em unidade de espírito, abençoamos todos aqueles, Senhor, que têm se colocado na Tua presença para ajudar ao Senhor a proclamar a verdade do Teu Evangelho sobre a terra. Pai, obrigada por Tua palavra santa e gloriosa, prosperando em nosso coração, prosperando em nossa vida, porque Tu és o Deus que ama a nossa prosperidade, Pai. Tu és o Deus que ama a nossa prosperidade. O Senhor nos faz prosperar em todas as coisas. Obrigada pela prosperidade do Senhor na vida dos meus irmãos. Obrigada, Pai, por Tua palavra poderosa, fazendo cada um de nós prosperar em todas as coisas. Obrigada, Pai, que nós não temos falta. Nós não temos sensação de falta. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é aquele que nos dá graça e glória. O Senhor é o Deus que nos dá vitória em todas as coisas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por cada um dos meus irmãos que estão aqui andando em vitória, andando na Tua presença. Obrigada, Pai, Tu és o Deus que nos faz prosperar na terra da nossa aflição. Obrigada, Pai, que em tudo o Senhor nos fez mais do que vencedores. Obrigada, Pai, que nós somos ajudadoras idôneas. Estamos aqui para convocar, Senhor, a Tua graça sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Em tudo prosperamos, em tudo somos vitoriosas. Obrigada, Pai, obrigada, Pai, obrigada, Pai. O Senhor é a força de nossa salvação. O Senhor verdadeiramente é o Senhor que nos sara. Verdadeiramente o Senhor é o equilíbrio do nosso organismo. Não tememos, nem nos assustamos, porque o Senhor nos ajuda. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é tudo o que nós temos de mais precioso, Senhor Jesus. Bálsamo maravilhoso. Obrigada, Senhor, doce, suave, sublime como a brisa. Obrigada, Senhor, como o frescor da manhã. Tu és tudo para nós. Por isso nós te bendizemos e te exaltamos. Amém?